Muito boa tarde a todos, estão a ouvir? Vamos então dar... Muito boa tarde. Vamos dar início à audição de os 230, projeto de Comissão de Cidadãos, em que vos vamos ouvir, entre outros, sobre a implementação do vosso projeto de Assembleia de Cidadãos. E cumprimento o seu presidente, o Dr. Júlio Miguel Silva Miranda, já vi a senhora vice-presidente, Celina Pereira. Como sabem, a vossa intervenção inicial é de 10 minutos, que podem dividi-la. Não vão ver os tempos, mas se estiverem a chegar perto do limite, eu depois posso dar nota disso mesmo. E portanto, vamos começar e sejam muito bem-vindos e eu dou-vos a palavra desde já. Façam favor.
Muito obrigado. Vou só aqui partilhar a tela e acho que já estão a ver.
Estamos, sim.
Sim?
Sim, sim. Pronto.
Vou aqui partilhar em tela cheia. Portanto, antes de mais começar por cumprimentar aqui a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho de Audiências e Audição de Peticionários, a senhora deputada Ana Menezes. Cumprimentar também os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes. E eu começava primeiro com uma apresentação do projeto. Portanto, este projeto já vai na sua segunda edição. Este projeto chama-se Comissões de Cidadãos. É um projeto que é da Associação 230. É um projeto que tem três pilares fundamentais. Um primeiro patamar, que é o de promover a participação ativa dos cidadãos no processo democrático. Um segundo patamar, que é dar a conhecer aos cidadãos aquilo que é o trabalho parlamentar dos senhores deputados, o processo legislativo, a fiscalização da atividade do governo. E depois, aquilo que também é, aquilo que estamos aqui a fazer, é uma iniciativa de realizar um trabalho cada vez mais colaborativo para que exista um grande trabalho coletivo entre aquilo que é a democracia participativa e a democracia representativa. Este projeto, como eu disse, começou em 2024 para 2025. Eu tive a oportunidade, nesse ano, ser deputado cidadão. Nesta nova edição, já vamos na segunda, em 2025-26, tive aqui a especial qualidade de assumir a presidência desta primeira comissão, desta iniciativa, que replica, portanto, as comissões da Assembleia da República. E durante estas edições tivemos aqui dezenas de participantes, onde foram discutidas várias políticas públicas, onde foram ouvidos especialistas, onde houve aqui uma grande proximidade àquilo que era a voz dos cidadãos para perceber aquilo que eram as preocupações, e estes cidadãos que se voluntariaram para este projeto, um projeto voluntário, não remunerado, completamente apartidário. Houve aqui esta vontade de criar aqui projetos legislativos e criar aqui, no caso, na nossa primeira comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, todos eles envolvidos nessa matéria. Nós tivemos aqui já várias oportunidades de estar aqui presentes também no Parlamento, tivemos aqui já a oportunidade de estar com alguns deputados ainda agora recentemente, no dia 29 de maio. Temos estado, o nosso trabalho é sobretudo em formato digital, mas também estamos presentes pontualmente, presencialmente, sobretudo no momento da aprovação das propostas. Temos aqui algumas imagens desta segunda edição do projeto. E nestas duas edições nós apresentamos 11 propostas. 5 numa primeira edição e 6 depois nesta segunda edição. Estas propostas, como eu disse, versavam sobre matérias da primeira comissão e temos aqui, eu em forma sistemática também já enviei para os seus deputados as propostas concretas, quer da primeira, quer da segunda edição, mas aqui de forma sistemática temos aqui então 5 propostas. As duas primeiras propostas que tinham a ver aqui com a utilização da inteligência artificial para a eficiência hospitalar, e a segunda proposta, que aborda aqui a sinalização dos conteúdos de marketing e de personalização algorítmica, no sentido de reforçar os direitos dos consumidores e a utilização das plataformas digitais, assegurando aqui que os cidadãos conseguem distinguir de forma clara aquilo que são os conteúdos publicitários dos conteúdos orgânicos e compreender quando estão sujeitos a processos de recomendação algorítmica que influenciam as suas escolhas e comportamentos. A terceira proposta desta primeira edição foi uma proposta que foi até trabalhada por mim e também aqui pela vice-presidente aqui presente, Celina Pereira, nesta primeira edição do projeto, que era a de institucionalizar aquilo que são as ferramentas da Assembleia de Cidadãos, que é algo parecido com o que estamos a fazer, com uma estrutura já conhecida, que já teve as suas experiências a nível local, e nós acreditamos que esta é uma grande possibilidade de criar aqui um mecanismo auxiliador, sempre, daquilo que é o trabalho legislativo e aquilo que é o trabalho dos senhores deputados na Assembleia da República e também o trabalho do Governo. A quarta proposta, portanto, era a extensão do prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores, aqui claramente um tema desta primeira comissão, e a quinta proposta visou facilitar aqui o reconhecimento de degraus e diplomas estrangeiros de pessoas em situação de emergência humanitária que não disponham dos documentos originais, portanto, pretendeu-se assegurar uma interação mais rápida destas pessoas na sociedade, conciliando aqui as exigências da segurança jurídica com os princípios da dignidade humana, da inclusão e da proteção internacional. Estas propostas foram trabalhadas, portanto, na sua primeira edição do projeto. Acreditamos que, e foi nesta tentativa que contactamos, já lá vai um ano que contactamos para esta audição, era para partilhar convosco estes trabalhos que tinham sido aprovados, em Assembleia da República, por centenas de deputados e cidadãos que participaram nesta primeira edição do projeto. Mas, entretanto, já vamos numa segunda edição e passo agora até a palavra à minha colega Diana Reis, que fará aqui também uma breve apresentação dessas propostas, para os senhores deputados também ficarem a conhecê-las. Diana.
Então, boa tarde a todos. Estendendo os cumprimentos que o meu ilustre colega já apresentou e por forma a acelerarmos a nossa apresentação, eu faço parte da segunda edição, sou deputada cidadã desta mesma comissão e nós fomos um pouco mais além nas propostas e desta vez temos seis propostas para apresentar. Foram todas aprovadas já entre nós no plenário presencial que realizámos, inclusivamente na Assembleia da República no passado dia 29. E as seis propostas, de forma muito resumida, para dar uma contextualização, têm que ver com: a primeira visa o reforço da proteção das vítimas de crime, com uma redefinição da natureza e das competências da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime. Um trabalho desenvolvido identificou fragilidades na concretização prática dos direitos reconhecidos pelo Estatuto de Vítima, designadamente ao nível da avaliação de risco, do acompanhamento continuado e da articulação entre as entidades. E, portanto, a proposta defende uma estrutura mais autónoma, multidisciplinar e centrada na vítima, capaz de assegurar uma proteção mais efetiva e alinhada com as mais recentes diretivas europeias. Numa segunda linha, temos uma proposta que visa a introdução da figura da queixa constitucional no ordenamento jurídico português, um mecanismo que já existe em vários países europeus e que permite aos cidadãos recorrer diretamente ao Tribunal Constitucional, quando considerem que um ato do poder público violou os seus direitos, liberdades e garantias com proteção constitucional. A proposta pretende reforçar a tutela dos direitos fundamentais e aproximar os cidadãos da justiça constitucional. Numa terceira proposta, procuramos reforçar a literacia da inteligência artificial entre os jovens, num contexto em que o sistema de inteligência artificial influencia crescentemente a educação, a informação, o trabalho e até a participação cívica, entendendo-se essencial dotar os jovens de competências que lhe permitam compreender os riscos, as potencialidades e os impactos desta tecnologia nos seus direitos fundamentais. Em quarto lugar, nasceu uma recomendação que visa a introdução no Código do Trabalho da obrigatoriedade de informação e regulação da utilização dos sistemas de inteligência artificial em contexto laboral. O principal objetivo é assegurar transparência relativamente às decisões automatizadas que possam afetar os trabalhadores, prevenir discriminações algorítmicas e garantir inovação tecnológica e que esta respeite os direitos laborais constitucionalmente protegidos. A quinta proposta aborda o reforço da prevenção, investigação e apoio às vítimas de crime em contexto digital. A crescente digitalização da sociedade trouxe novas formas de criminalidade, desde o assédio online à difusão não consentida dos conteúdos íntimos e, portanto, torna-se necessário defender respostas mais eficazes ao nível da prevenção, da investigação criminal e do apoio especializado às vítimas. Por fim, conseguimos ainda fazer nascer uma iniciativa sobre a governabilidade das autarquias locais. A iniciativa procura refletir sobre mecanismos que reforcem a estabilidade governativa dos órgãos autárquicos, assegurar simultaneamente a representatividade democrática, a transparência e, bem assim, a responsabilização política. Foi um esforço conjunto e aqui estamos para vos dar a conhecer o nosso trabalho.
Muito obrigado também pela disponibilidade, antes de mais por aqui estarmos, e estamos também agora ao vosso dispor para prestar quaisquer esclarecimentos que entendam convenientes sobre o projeto, sobre as propostas concretas, porque acreditamos que uma democracia mais forte é também uma democracia mais participativa, mais inclusiva, mais próxima dos cidadãos, em que possamos, com esta articulação entre todos, trabalhar conjuntamente para um país melhor. Obrigado a todos pela disponibilidade para nos ouvirem.
Muito obrigada. E eu agora vou dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começo pelo Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, caros colegas, e sobretudo uma grande saudação, boa tarde a todos, e uma grande saudação aos nossos grupos peticionários. Vocês têm um grupo que tem um nome pomposo, os 230, que mete respeito logo pelo nome, e eu costumo dizer que a todos os peticionários, sempre dando os parabéns e a felicitação. Pelo trabalho cívico que os nossos peticionários normalmente aqui trazem. Eu costumo fazê-lo isso, em primeiro lugar, com uma forte convicção de que é a atitude correta e dou os parabéns de coração, mas a vocês em particular, porque vocês têm um trabalho absolutamente meritório do ponto de vista civil. Aliás, eu tinha vontade de me juntar aos 230. Não sei se vocês têm aí algum deputado, mas, portanto, eu também não me estou a oferecer para fazer parte, mas estou a dizer que gostaria muito, porque o vosso trabalho é, de facto, extremamente meritório. Portanto, começamos exatamente por aí. É por dizer que são iniciativas como as vossas, que fazem falta à nossa sociedade civil. Os nossos países desenvolvem, os países desenvolvem, precisamente, com cidadãos como vocês, não só com políticos, porque é necessário. Cada um terá o seu grau de responsabilidades e os políticos têm o seu grau de responsabilidade, emanados daquilo que é a Constituição e as restantes leis, e daquilo que também é a responsabilidade política que cada político por si só tem. E isso é normal, e esse grau de exigência, existe e nós estamos cá para isso. O que nós não temos normalmente é o grau de responsabilização que os cidadãos têm. Os cidadãos também têm de ter uma participação ativa, têm de conhecer as suas instituições, têm de conhecer aquilo que efetivamente é necessário. E a grande verdade é que isso infelizmente não acontece. A literacia, como vocês têm aqui nos vossos propósitos, a literacia política, do sistema político, do sistema financeiro, de como é que as coisas fazem, é absolutamente vital e é muito importante. E esse trabalho que vocês fazem tem esse mérito acrescido àquele que nós fazemos tudo o resto. Quais são aqui os desafios que nós vos lançamos? O que eu estou a dizer não será difícil até de fazer aqui quase um elogio, que quase de certeza será extensivo aos meus colegas de bancada, mas cada partido falará por si, mas não será difícil imaginar isso. E não será também difícil imaginar outra coisa que vou dizer. Nós temos competências muito específicas nas comissões. E a maior parte destas matérias não está exatamente na nossa esfera de ação. Porque depois existe a lei e nós temos que nos nortear pela mesma. Portanto, qual é aqui a minha sugestão? Em primeiro lugar, continuem a fazer o que estão a fazer, portá-lo bem. Em segundo lugar, o grupo parlamentar do PSD, mas de certeza absoluta que os outros também, aqui falarei por todos com toda a certeza, estarão sempre disponíveis para vos receber e é através dos grupos parlamentares, é um canal, não será único, mas é um canal. E eu posso falar pelo meu, e o grupo parlamentar do PSD está disponível para vos ouvir, para ouvir as vossas sugestões. Depois, vocês têm outras armas, nomeadamente as petições, que são para áreas específicas, são formas de vocês chegarem às comissões respectivas, a grande maioria delas, aqui a esta comissão, que são armas, armas no bom sentido, poderosas do ponto de vista jurídico e para vocês alcançarem aquilo que são os vossos objetivos. discutir esta temática, algumas destas temáticas na nossa comissão, não me querendo repetir, mas em algumas delas não são possíveis de as discutir, mas fiquem certos de uma coisa, estão apreendidas, são recebidas, porque quando nós, e vou terminar, também não estou no final do meu tempo, mas vou, apesar de tudo, vou terminar agora já, dizer o seguinte, muitas vezes quando nós dizemos numa determinada comissão que não somos a comissão respectiva, não somos a comissão adequada para resolver um determinado problema, não quer dizer que nós, enquanto deputados, não tomemos nota das mesmas. Nós tomamos nota das mesmas e nós todos conversamos entre nós e muitas vezes até nós, umas vezes oficialmente ou oficiosamente, o próprio Presidente da Comissão passa para a comissão respectiva, quando assim é, e quando não é, nós tomamos nota daquilo que é o problema e apresentamos ao nosso colega do nosso partido e a partir daí esse trabalho continua a ser feito. Portanto, jamais seria tempo perdido. Foi muito bom, gostei muito do vosso trabalho aqui apresentado e que certamente voltaremos a falar para não serem 230, mas serem mais uns quantos, mas eu sei o simbolismo dos 230. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Idalina Durães, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas, deputados e demais presentes na sala. Cumprimento também as senhoras e os senhores peticionários e membros da Comissão Cidadãos, os 230. Quero começar por saudar o vosso trabalho e dizer que as seis propostas que são muito pertinentes no contexto atual em que vivemos. Num tempo em que muitos cidadãos sentem que a política está distante das suas preocupações, iniciativas como estas, que promovem a participação cívica, merecem ser ouvidas e também merecem ser respeitadas. Entre as propostas que hoje nos trazem e que apresentaram, há uma que considero especialmente relevante e não posso focar em todas, vou-me focar apenas nessa. Que é, portanto, a proteção das crianças e vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação, com a extensão do prazo de prescrição do crime de abuso sexual. Quando falamos destes crimes, não estamos a falar apenas de uma violação da lei. Estamos perante a violação da infância, da confiança, da dignidade humana. E sabemos que muitas vítimas carregam este trauma durante décadas, sem conseguirem denunciar o que lhes aconteceu. Por isso, o debate sobre os prazos de prescrição não é apenas uma questão técnica ou jurídica, mas sim é uma questão de pura justiça. O Estado não pode ignorar a realidade psicológica das vítimas, nem criar obstáculos que, na prática, possam favorecer a impunidade. A sociedade tem a obrigação de estar ao lado das pessoas que sofreram e que ainda sofrem. Não pode estar ao lado do tempo que já passou. Quando uma vítima encontra finalmente a força para falar, deve encontrar um sistema que esteja preparado para a poder ouvir. Quanto às Assembleias de Cidadãos, considero importante refletirmos sobre formas de aproximar os cidadãos das instituições. A democracia representativa continua a ser o pilar fundamental do nosso sistema democrático, mas isso não impede que procuremos mecanismos complementares que reforcem a participação, a transparência e a confiança dos portugueses. Gostaria, por isso, de vos deixar aqui uma questão. Que medidas, dentre todas, consideram ser a mais urgente que este Parlamento deveria adotar já, nos próximos meses? De forma a poder garantir uma proteção mais eficaz, nomeadamente daquelas crianças que são vítimas de abuso sexual. Termino com uma convicção pessoal e muito simples, que uma sociedade mede-se pela forma como protege os seus mais vulneráveis, e aqui falo das crianças, são elas as mais vulneráveis. E se falharmos com as nossas crianças, que são seres puros, aí falhamos no nosso essencial. Um bem-aja para o vosso trabalho e digo-vos que o Chega também, os deputados Chega também estão preparados para os receber e para vos ouvir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Não sei qual das senhoras deputadas. Sra. Deputada Isabel Moreira, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Queria cumprimentar naturalmente os 230 na pessoa do Júlio Miranda, dizer que foi um gosto estar convosco no dia 29 de maio, foi uma bela tarde, com vários grupos, não sei quantos dos que estão aí é que tiveram comigo, estou a ver-vos à distância, mas houve aquela tarde em que passámos uma... os grupos iam passando pelos deputados e íamos falando e tirando dúvidas. Li todos os vossos projetos e têm efetivamente a ver com esta comissão. E o que me agrada muito na vossa iniciativa é saberem como é que se chega perto do Parlamento, da democracia representativa. Há várias formas, como já aqui foram apuradas, mas decidiram fazer assim e decidiram fazer de uma forma muito completa, que é elaborarem projetos de lei. E os projetos de lei são muito interessantes. Podemos concordar, não concordar, estarmos mais próximos ou não, mas a verdade é que estão bem feitos. Tive a oportunidade de quando falei com alguns dos 230 que iam rodando naquele sistema de dia 29 de maio, de explicar o que é que me aproxima mais de uns ou de outros. Agora, não há dúvida que já partilhei alguns dos vossos projetos que dizem respeito a esta a primeira comissão com alguns dos meus colegas e, por exemplo, no que diz respeito ao recurso de amparo, eu devo dizer que tenho dificuldades, apesar de conceder na imaginação, tenho dificuldades em ultrapassar a necessidade de haver uma revisão constitucional por causa da tipicidade dos recursos no artigo 280 da Constituição. Mas eu adoraria que fosse possível, porque eu sou, desde há muito tempo, que escrevo a favor do recurso de amparo, porque acho que a maior parte da violação dos direitos fundamentais não é feita através de ato normativo, embora também saibamos que há muitas outras formas de protegermos direitos, liberdades e garantias que podem ser aperfeiçoadas em regimes legais. Mas o recurso de amparo era fundamental e eu defendo que o recurso de segundo tipo devia ser extinto para depois não sermos acusados nós, os defensores do recurso de amparo, de estarmos a sobrecarregar o Tribunal Constitucional. Quanto à questão da prescrição, eu gostava que vocês me dissessem qual é que é a vossa percepção da evolução das regras de prescrição para crimes contra menores, desde o tempo em que não havia regras específicas até ao regime que temos hoje, bastante em consequência da discussão que houve a seguir ao relatório dos crimes cometidos por membros da Igreja Católica contra menores, porque por vezes as pessoas pensam que, bom, aquilo que foi alterado é que só se pode começar a contar a partir dos 18 anos e há aquela idade dos 25 anos. Nunca pode prescrever antes da vítima completar 25 anos. Mas, quer dizer, depois as molduras penais são diferentes. E, portanto, eu não sei se vocês têm consciência que, por exemplo, se uma vítima for abusada aos 8 anos, vamos imaginar que é abusada aos 8 anos, o prazo começa aos 18, se o crime tiver um prazo de prescrição de 15 anos, prescreverá quando a vítima completar 33 anos, não é? Portanto, serão 18 mais 5. Se o crime tiver um prazo de 10 anos, prescreverá aos 18 anos. Se o prazo geral fosse de 5 anos, terminaria aos 23 anos, mas a lei impede isso e, por isso, prescreveria aos 25. E, portanto, pode ir até aos 33 anos. Portanto, quando se lê a norma, parece que é ali fixo, que acaba aos 25 e só pode começar aos 18 e depois, a isto, pode acrescer muito mais prazos, porque há causas de suspensão, de interrupção, etc. Portanto, o que eu queria perceber é, se vocês entendem que, por se tratar de atos cometidos contra menores, até onde é que pode ir a nossa ponderação e qual é a vossa sensibilidade à questão da segurança jurídica? Qual é a ponderação que devemos fazer aqui? Quando tantas vezes vemos nos ordenamentos jurídicos que optaram por não haver prazo algum, pessoas a serem libertadas ao fim de 30 anos de prisão, 40 anos de prisão, 50 anos de prisão, porque aparece um teste de ADN tardio e, de facto, a prova era frágil e nós temos este dilema, não é, em direito penal, que claro que todos queremos proteger os bens jurídicos que até de forma mais imediata nos afligem, mas não queremos certamente ter connosco histórias tão horripilantes como aquela que ainda a semana passada aconteceu no Brasil e que ainda há 3 anos aconteceu nos Estados Unidos, de ver uma pessoa, invariavelmente, são sempre quase pessoas racializadas, nos Estados Unidos, ao fim de 35 anos ser presa, ser solta, e estava presa inocentemente, precisamente por um tipo de crime que não prescrevia. Por outro lado, gostava que me convencessem relativamente aos problemas que tenho do voto eletrónico por causa da segurança, que também é um projeto que eu sei que vos é muito caro e também é competência desta Comissão, relativamente a pessoas que vivem no estrangeiro, que há muitas que já não vão votar porque não lhes apetece, porque não vivem cá e não sofrem as consequências do voto, temos que encarar essa realidade e é bom motivar as pessoas a quererem votar, mas nós sabemos que isso é uma realidade, pessoas que estão fora, que têm direito a votar, mas que têm a vida toda construída lá fora. E, portanto, muitas vezes, e é um direito também, eu não sou a favor, já agora gostava de saber se são a favor do dever de votar e de haver multas, como no Brasil, etc. Eu acho que não, porque acho que viola a liberdade de consciência, mas a verdade é que as pessoas às vezes não querem votar, mas eu acho que quando querem votar devem absolutamente ter esse direito garantido. A questão da segurança do voto, por ser o voto, e não ser, por exemplo, o preenchimento de uma declaração de IRS, é uma questão que para mim é muito forte e gostava de vos ouvir. Como é que vocês ultrapassam isso? Porque li o vosso projeto e gostava de vos ouvir. Muito obrigada e acho as vossas propostas muito interessantes.
Muito obrigada, senhora deputada, e não havendo mais deputados para intervir, tem agora a vossa intervenção final, que são novamente 10 minutos, façam favor.
Muito obrigada, antes de mais, pelas questões colocadas pelos seus deputados. Eu vou também passar a palavra aos meus colegas para também nos dividirmos aqui e tentarmos responder às perguntas, mas começaria aqui com algumas questões também de forma que me parecem também importantes. Relativamente à intervenção do seu deputado Paulo Edson Cunha, agradecer essa questão quanto ao entusiasmo que nos dá para o projeto, dizer que há aqui uma questão, portanto, inicialmente os grupos de trabalho que depois são constituídos dentro das comissões, todos eles estão a ser pensados atendendo àquilo que são as competências da primeira comissão. Por exemplo, muitas destas propostas que se focam na inteligência artificial, seja na questão da eficiência hospitalar, como aconteceu na primeira edição, seja agora aqui nas questões laborais e que podiam contender com outras comissões, a verdade é que elas estavam sempre no pressuposto e no princípio daquilo que era o princípio da proteção de dados, a regulação da inteligência artificial do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais e daí a sua articulação. Mas também partilho da opinião do Sr. Deputado que é importante especificar mais e melhorar, e acreditamos que também com o evoluir do projeto e com uma determinada institucionalização que o projeto pode vir a ter, acredito que isso vá acontecer e nós vamos-nos melhorando também a esse trabalho. Passaria então, quanto à intervenção da Sra. Deputada Idalina Durães, que me fez uma pergunta direta, de qual a proposta que eu entendo mais necessária. Eu vou dar aquilo que é a minha opinião pessoal, porque acho que essa proposta poderia albergar muitas outras. Eu acho que a proposta que neste momento poderia ser mais útil para aquilo que é a democracia era a proposta da institucionalização das Assembleias de Cidadãos. E eu explico porquê. Porque eu acho que o trabalho parlamentar é muito bem feito em Portugal, não tenho qualquer dúvida disso, mas também concebo que é importante criarmos aqui algum tipo de ferramenta que crie uma maior colaboração e uma maior proximidade entre aquilo que é o eleitor e o eleito. E a forma de o fazer, existem múltiplas, é verdade, podíamos fazer a petição pública, podíamos fazer audições como aqui estamos a fazer, mas a verdade é que os cidadãos continuam a não ter a consciência concreta daquilo que é muitas vezes o trabalho parlamentar. E, portanto, muitas vezes essa proposta de criar Assembleias de Cidadãos permitiria discutir temas onde até os senhores deputados ou os diferentes grupos parlamentares não se entendem. E poderíamos aqui criar uma ferramenta de conseguir aqui uma terceira opinião. Uma terceira opinião que podia ser vinculativa em muitos casos para solucionar questões que há muitos anos estão a ser discutidas e que se calhar não avançam porque muitas vezes temos ideias distintas. E isto faz parte da democracia, mas acredito que esta ferramenta era muito importante porque discutiríamos todas as outras. Mas agradecer também essas observações, também relativamente ao aumento dos prazos de prescrição, também já foi um dos temas que também a Sra. Deputada Isabel Moreira tocou, esta proposta foi na primeira edição, nós também pensamos na questão exatamente deles terem molduras penais muito distintas, isto foi também pensado na própria proposta que nós elaboramos, e eu acredito que mesmo assim a questão aqui é muito mais do que jurídica, é que muitas vezes a própria vítima não adquire só ou a vontade de se queixar aos 18 anos ou aos 25, mas muito mais tarde, por receios, por estar muitas vezes desprotegida, por algum tipo de pressão familiar ou não que possa existir. E o que está aqui em cima da mesa, a meu ver, é um aumento total dos prazos de prescrição. Poderia aqui criar uma grande chance a estas pessoas de se poderem ainda queixar sem correrem esse risco. Mas percebo aquilo que também é a questão levantada pela doutora Isabel Moreira da questão da segurança jurídica, não é? Um aumento do prazo de prescrição pode colocá-la em causa. Acho que é uma questão de ponderação, nós ponderamos essa situação também, mesmo assim acreditamos que ela faz sentido. Também para não me alongar muito mais, vou passar também aqui a palavra aos meus colegas que também trabalharam em algumas destas propostas. Passo se calhar aqui a primeira palavra ao Pedro ou à Mariana que também colocaram aqui as questões do recurso de amparo. Para responder às questões. E obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Devo dizer que estou numa biblioteca, portanto não sei se me conseguem ouvir com esta fala tão baixa, mas espero que sim. Relativamente à questão da Senhora Deputada Isabel Moreira, aquilo que entendemos é que, por via do artigo 223, número 3 da Constituição, existe ainda um domínio que se pode estender a competência do Tribunal Constitucional e, portanto, seria através dessa cláusula que faríamos a introdução do recurso de amparo em Portugal. Sabemos, no entanto, que o sistema de fiscalização da constitucionalidade está tradicionalmente direcionado para a fiscalização das normas. Mas não obstante isso, creio que, tendo uma visão elástica da Constituição, conseguiríamos, até a próxima revisão constitucional, introduzir o abrigo do 223, número 3, sem incorrer em qualquer inconstitucionalidade formal ou material. E, portanto, seria através desse âmbito, depois com a respectiva densificação na lei orgânica do Tribunal Constitucional, como de resto já acontece noutros domínios, como na fiscalização dos partidos políticos, dos assuntos relativos ao Sr. Presidente da República e. Até aqui não houve nenhum entrave constitucional. Devo dizer, de resto, que no direito comparado há, efetivamente, algumas situações em que há menção específica, mas nem sempre assim sucede e depois é densificado na lei, orgânica do respectivo tribunal. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Deixem-me só também terminar, que deixei aqui uma questão por responder, se ainda me for possível, Sr. Presidente, que era a questão também colocada relativamente ao voto eletrónico. Nós não tivemos nenhuma proposta relativamente ao voto eletrónico, nem relativamente à reforma eleitoral. Posso dizer que, quando pensamos na proposta das Assembleias de Cidadãos, inicialmente este foi um dos temas. Nós pensamos criar um projeto embrionário da Assembleia de Cidadãos para a reforma eleitoral, onde uma das matérias seria a inclusão do voto eletrónico. E posso dizer, do meu estudo, aquilo que já é a minha opinião, que é, eu acho que o voto eletrónico, no caso da diáspora, facilitaria muito aqueles que foram alguns dos problemas que nós detectamos nos últimos atos eleitorais, sobretudo nestes círculos eleitorais, onde muitas vezes o voto por correio vem com bastantes deficiências, e a verdade é que o voto eletrónico poderia ajudar aqui. Eu acredito é que haja depois dificuldade com a questão da segurança de voto. Não é? E depois aqui eu acho que não, a melhor estratégia, na minha opinião, passaria por um projeto inicial de fazer o voto eletrónico diretamente nos postos consulares e nos serviços consulares. Experimentando aqui, poderíamos ter uma linha de visão face àquilo que depois poderia acontecer com o voto eletrónico em cada domicílio. Não sei se facilitaria, mas poderíamos aqui pelo menos ter essa pré-análise de uma primeira facilidade.
É uma ótima
Relativamente
ideia.
também. Sim, obrigado. Relativamente à última questão que também me colocaram, relativamente a. Agora perdi-me. Era o voto eletrónico e era da outra situação também, relativamente a alguma situação eleitoral, correto? Agora já me perdi. Bem, mas também, se for necessário, também fico a dispor e se eu, entretanto, me recordar,
Ah,
tenho
desculpe,
contacto
era
com os
só
deputados e
saber
chego lá.
se era, mas era uma curiosidade por saber que gostam desses temas. Se era a favor do voto ser obrigatório?
Ah, certo, é exatamente essa a questão, de voto ser obrigatório. Eu não sou favorável porque acho que acima do direito de voto há o direito de querer ou não querer votar. E, portanto, acima disso, eu partilho dessa opinião. E acho que isso tem que ser sempre aprimorado. Obrigado mais uma vez, seus deputados.
Muito obrigada. Eu geralmente sou parca nas palavras para não roubar tempo às intervenções que são mais importantes, mas hoje quero reforçar os agradecimentos e os elogios ao vosso grupo e, sobretudo, ao vosso trabalho, que, aliás, foram aqui unanimemente reconhecidos. E, portanto, continuem. Muito obrigada pela vossa presença e muito boa tarde a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado.
Qual é o vosso
Obrigada.
grupo no Instagram? Tem?
Temos mesmo uma página Comissões de Cidadãos, Sr. Deputado.
Obrigado.
Pode contactar diretamente que nós depois, entre nós, para todas as comissões, não só para a primeira, mas para qualquer uma.
Mas, ó Júlio, podemos esclarecer o Dr. Paulo que o movimento não recebe senhores deputados porque somos apartidários, recebemos
Não,
ideias,
isso está
não as
claríssimo como
pessoas.
água, era para partilhar com vocês.
E
Mas
quanto
podemos
ao voto
trabalhar
eletrónico,
colaborativamente,
podemos
Sr.
pensar na terceira
provocação.
edição, ter
Não
alguém,
sei se não.
alguma das nossas,
Agora
dos nossos grupos.
que já terminou, já não está a gravar, acho eu, tá?
Exato.
Eu não sei se não receberiam alguns deputados.
É possível, nós já tivemos um ex-deputado
É verdade.
na primeira edição do projeto.
Mas agora que também estamos a preparar a terceira edição, podemos sempre equacionar, ponderar a questão do voto eletrónico e pensar em conjunto todos um bocadinho mais sobre isso.
Sim, eu achei essa ideia nos próprios consulados fazer uma espécie de projeto piloto. Nós não temos é consulados em todo o lado, portanto há sempre, mas eu acho o
Sim.
projeto super interessante. Estava, aliás,
Mas
aqui a minha. É isso.
podemos pensar numa visão mais abrangente, sem
Era
ser
muito
só os
interessante fazer
consulados, e
projetos
tentarmos ver
pilotos.
uma questão logística na próxima
Exatamente.
edição, que entretanto
Exatamente.
começa.
Pois é isso, pois há sempre portugueses muito longe e há sítios onde não há consulado. É sempre muito difícil. Eu acho que, de facto, a questão da
É difícil.
segurança é muito difícil de ultrapassar, mas eu acho um projeto super interessante fazer um projeto piloto. Obrigada, foi mesmo um gosto enorme.
Obrigada a nós.
Deus,
Muito
adeus.
obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada.